PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 26ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, no momento em que terminou o Giro de Itália. Foram 3 semanas muito, muito produtivas, de muito conteúdo para se falar. Agradecer a todos vocês que desse lado acompanharam a Portuguese Cycling Magazine neste giro, seguiram as nossas publicações, quer seja nas redes sociais, quer tenha sido no nosso site. Foi uma corrida que nos deu bastante gosto de acompanhar, até mesmo aqui no podcast tivemos a oportunidade de fazer 2 episódios especiais, fora de horas do nosso episódio semanal, para falar do que acontecia no giro, e temos que agradecer a todos vocês que desse lado estiveram a acompanhar-nos, e esperemos que continuem, porque o ciclismo continua aí, agora com o Dauphiné, e no final deste mês teremos o Tour. O meu nome é David Gomes. Para o episódio de hoje, conto com a presença do Ricardo Gonçalves. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo.
Olá a todos.
E também do José Batista, já uma presença habitual. Olá, José, seja bem-vindo.
Olá, David, olá, Ricardo, e olá a todos.
Bem, como falamos, terminou o Giro de Itália com vitória na geral de Egan Bernal, seguido de Damiano Caruso e Simon Yates no pódio final, e no contrarrelógio de Milão, quem mais que não Filippo Ganna. 5 nos últimos 2 anos venceu os 5 contrarrelógios da Volta à Itália. Abriu a Volta à Itália 2020 a ganhar e terminou a ganhar, e abriu a 2021 a ganhar e terminou a ganhar. Foi uma das personagens principais, podemos dizer, do giro deste ano, dentro de uma Ineos que esteve muito bem. Egan Bernal volta ao lugar mais alto do pódio numa grande volta, depois da vitória no giro de 2019. José, o Brailsford tinha dito que tinha toda a confiança no Bernal e que mais do que capacidade física, o que estava em questão era o Bernal voltar a ter um sorriso no rosto na hora de pedalar. E achas que esta vitória no giro é o primeiro passo para restaurar toda essa confiança que o Bernal estaria a necessitar e que a equipa diagnosticou que seria preciso, mais do que uma questão física, uma questão psicológica a ser trabalhada?
Bom, eu acho que não há melhor cura para qualquer quebra de rendimento ou de felicidade do que ganhar uma grande volta. Acho que o Bernal, certamente, que se não estava feliz, agora estará. A Ineos realmente fez uma prova, como tu disseste, soberba. O coletivo todo esteve incrível. O Filippo Ganna, para lá das vitórias, foi incansável a conduzir o pelotão. Especialmente nesta última semana vimos um Dani Martinez ao seu melhor nível, a subir com os melhores. Vimos um Castroviejo que também, especialmente nestes últimos dias, foi crucial para a Ineos conseguir dominar a corrida. E lá está, o Moscon também esteve bem. Não sentiram a falta do Sivakov. Acho que a Ineos colocou-se à disposição do Bernal e deu-lhe as condições para ele ganhar. E ele soube aproveitar. É realmente interessante analisar isso desse modo que tu falas, do que é que isto quer dizer para o futuro do Bernal. O Bernal, desde logo de falar um bocadinho, que ele no início do giro tinha dito que agora que ia ser um bocadinho mais ofensivo, que se calhar não ia estar tão focado no comboio como o Ineos normalmente está. E realmente, durante a parte inicial da corrida, assim foi. E construiu uma vantagem enorme que depois lhe permitiu, na segunda metade, jogar mais à defensiva, proteger-se, e voltámos aí sim a ter o comboio a funcionar. Agora, é claro que esta última semana, apesar de a liderança dele nunca ter estado em risco, houve uma outra indicação que não foi a melhor e que nos coloca um bocadinho em dúvidas se se vamos ter Bernal para lutar com Roglic e Pogacar, porque, verdade seja dita, são dois ciclistas que ao longo dos últimos anos têm demonstrado muito pouca disponibilidade para quebras, muito pouca disponibilidade para perder tempo, e portanto tem que ser um super Bernal nas montanhas que seja capaz de constantemente lhes ganhar tempo, porque depois no contrarrelógio ainda está muito longe do nível do Pogacar e do Roglic, e por isso acho que ainda é um bocadinho cedo para saber o que é que o Bernal pode ou não fazer contra esses dois. Eu quer dizer, comparando, por exemplo, olhando para o contrarrelógio final desta volta à Itália, o Bernal, apesar de obviamente correr com outra disponibilidade, porque está mais à defensiva, porque tem a volta praticamente garantida, apesar disso perde quase 1 minuto e meio para o João Almeida. O João Almeida é um excelente contrarrelogista, mas em princípio até perderia uns segundinhos para o Roglic, por exemplo. E portanto o Bernal, estamos a falar de uma vantagem enorme que tem que levar para um contrarrelógio, e tem que a fazer nas montanhas, onde é complicado, porque nós sabemos bem como é que foram os adversários neste giro. Não sei se eram os melhores, e mesmo assim houve uma ou outra etapa onde o Bernal ou não demonstrou capacidade para tirar os adversários da roda, ou até mesmo nesta última semana perdeu alguns segundos. Vamos ver. Eu tenho muitas dificuldades. Eu estou aqui um bocadinho a deambular, quase, é verdade, porque acho ainda muito complicado nesta altura perceber se o Bernal vai conseguir fazer ou não frente aos dois monstros papões que temos no ciclismo nas provas por etapas hoje em dia.
O José foi já aqui divagando, mas não no mau sentido. Uma questão que também já foi sendo colocada na comunicação social e também pelos adeptos de ciclismo. O pessoal nunca vive o presente. Estamos sempre a pensar no futuro. Bernal acabou de vencer o Giro e já estamos a pensar se este Bernal pode ou não ser um adversário para um Roglic ou um Pogacar. E foi uma das questões que mais se colocou ao longo desta semana, e à medida que se foi apercebendo que de facto o colombiano iria vencer a volta à Itália, e ainda deu ali, como falaste, deu ali um susto, principalmente na etapa de Sega Viala. Acho que acabou por se converter até na etapa rainha deste giro, uma vez que não tivemos a etapa do Passo Giau na sua plenitude. Era a etapa, teve, como sabemos, um percurso cortado com duas subidas, e essa etapa de Sega Viala acaba um pouco por se converter, na minha opinião, na etapa rainha desse giro. Etapa onde o Daniel Martin ganhou e, para mim, teve a exibição deste giro numa etapa. Foi aquela etapa do Daniel Martin, fodia todo na fuga. Foi verdadeiramente espetacular ele ainda conseguir resistir à iniciativa do pelotão, aos ataques lá atrás, quer de Simon Yates, quer de João Almeida, e ter conseguido vencer a etapa, na altura, com o segundo lugar para o João e o terceiro para o Simon Yates. E, Ricardo, sobre Simon Yates fomos especulando muito ao longo da semana, ao longo de todo o giro, desde a primeira semana que vínhamos a falar que Yates estava ali a limitar as perdas e que esperávamos que ele aparecesse nesta terceira semana a mostrar que tinha cartas para vencer. Apesar dele ter ficado apenas em terceiro, Caruso ficou em segundo, podemos dizer que até foi ele quem mais ameaçou, não sei se houve uma ameaça real, mas que pareceu que poderia em algum momento tirar Egan Bernal do primeiro posto do Giro de Itália.
Sim, principalmente a seguir a etapa de Sega Viala, em que o Yates acaba por ganhar cerca de um minuto, um bocadinho menos ao Bernal. Aí pareceu realmente que ele poderia ainda recuperar algum do tempo. Na altura ele estava ainda já mais de 3 minutos na geral, mas tendo em conta as duas etapas que ainda faltavam disputar e a quebra do colombiano, realmente pareceu que ele poderia recuperar algum do tempo perdido, se não todo, mas principalmente na última etapa decisiva, acabou por não ter pernas para a equipa da Ineos, para o Bernal e para o Martínez, e acabou por não conseguir recuperar terreno já no dia anterior, até ganho muito pouco ao Bernal novamente. Eu que sempre fui aqui um pouco descrente das hipóteses do Yates na terceira semana, tenho que admitir que ele fez um giro interessante, mas faltou-lhe se calhar aquele fator mais decisivo para fazer a diferença nas etapas de maior dificuldade, onde acabou por sempre perder alguns segundos para o Bernal, tirando na subida naquelas subidas que, não sendo de alta montanha, se terminavam ali nos 1200, 1300 metros, subidas algo longas e inclinadas, e aí foi realmente se calhar o ciclista mais forte, aproveitando também se calhar as subidas mais ao seu jeito, mas sim, realmente acho que não se pode apontar nada ao Yates. Na última etapa talvez tenha corrido se calhar um pouco mais na defensiva, mas temos que também ver que a equipa da Bike Exchange para esta prova não era das melhores, principalmente nos últimos dias não revelou muita capacidade para fazer a diferença, como por exemplo a Bahrain e a Ineos que revelaram. E também a DSM na última jornada, não esquecer a equipa do Bardet que acabou por mexer na corrida de longe na descida do passo de San Bernardo. E sim, acho que o Yates chega aqui acaba com o terceiro lugar. Eu penso que talvez ele esperasse mais, eu pessoalmente não esperava, mas a expectativa global sobre ele era alta para este giro. Eu acho que cumpriu, mas também teve os seus momentos de excelência, mas acabou por não. Esses momentos acabaram por não ser muito consistentes e faltou-lhe um bocadinho mais só para conseguir rivalizar com o Bernal ao longo das três semanas de prova.
Falaste da Bike Exchange e foi uma equipa que também viu nos últimos dias perder um corredor, o Nick Schultz, que estava a fazer uma boa corrida no papel que lhe competia, que era no apoio a Simon Yates, e foi uma corrida também marcada por muitos abandonos importantes. Claro que aquele que mais se relembra é o de Mikel Landa, que abandonou logo ao quinto dia, mas tivemos também Sivakov, que foi para casa, Soler, estamos a falar dos corredores que iriam disputar ou que almejavam a lutar por um lugar na geral, não estamos a falar de outros corredores como sprinters, que esses já sabíamos mais ou menos que deveriam ir para casa. Tivemos também Evan Powell, que também foi para casa. Dombrowski, que ganhou uma etapa e também acabou por abandonar. De Marchi. Na Bahrein tivemos Gino Madar e Moritz. A Bahrein que, ainda assim, dá a volta por cima. Com Damiano Caruso neste segundo lugar. É um croar, como nós já vínhamos falando nos últimos episódios, foi o croar de uma carreira quase, do Damiano Caruso, um corredor que já tinha top 10 em todas as grandes voltas, mas subir ao pódio final de uma grande volta é algo que marca a diferença e que vai marcar o palmarés do italiano. E se pensarmos que ele vinha aqui apenas para ser gregário, começam os Cs a palpitar, e acho que foi talvez um dos Cs que mais se falou nos últimos tempos foi: e se Mikel Landa não tivesse existido, com esta equipa da Bahrein que parecia estar em excelente forma, principalmente este Damiano Caruso, que vence a etapa 20, apenas a sua terceira vitória de etapas na carreira, e chega ao segundo lugar da classificação geral, termina a pouco mais de um minuto de Egan Bernal. Mas nesta última semana não podemos escapar. João Almeida, eu não acho que ele tenha sido o melhor ciclista da última semana. Para mim foi o Daniel Martínez, mas foi um dos que mais se evidenciou. E não estando na discussão da corrida, foi claramente aquele que conseguiu mais facilmente acompanhar os homens da frente, nomeadamente o Yates e o Bernal. Dois segundos lugares em etapa. José, teima em chegar essa vitória de etapa que o João Almeida tanto procura. Ele disse-te a ti na entrevista que tiveste a oportunidade de lhe fazer no dia de descanso, que mais que a classificação geral ele queria mesmo vencer uma etapa. E nós até especulávamos que, bem, será que ele consegue vencer? Tem espaço para ir para uma fuga? Mas ele provou-nos que estava errado, porque ele atacou de dentro do grupo dos favoritos e era um dos melhores a subir dentre os corredores nesta terceira semana deste giro. O que fica desta terceira semana para João Almeida? Pergunto, numa altura em que já sabemos que ele vai mudar de equipa, esta força que ele mostrou nesta terceira semana, e sabemos que a terceira semana é o que faz a diferença, muitas vezes, num voltista para ele se afirmar. Esta exibição, estes últimos dias que João Almeida teve em Itália, podem ser fulcrais para ele ter outro peso no mercado? Não sabemos se já há uma equipa garantida ou não. Há especulações fortes que seja agora, mas ainda não há garantias. Mas foram importantes estas exibições do João Almeida para ele se assumir no mercado e chegar a uma nova equipa e poder bater no peito e dizer: eu sou líder e já provei que tenho as capacidades para liderar uma grande volta.
Começo exatamente por essa parte. Eu acho que sim. Eu acho que foi fulcral esta última semana, portanto, a falar de um ciclista que tinha feito realmente um resultado excelente numa prova um bocadinho atípica, que foi o giro do ano passado, e este ano, especialmente nesta última semana, demonstra-se ao nível dos melhores a subir e faz aquilo que um grande ciclista precisa de fazer, de realmente as coisas quando não lhe correram da melhor forma nos primeiros dias, especialmente aquela etapa em que perdeu os 4 minutos, não se deixou ir abaixo. Eu sinceramente pensei até que talvez o João, pelo início da época que teve, que se calhar acabasse por chegar ao giro já demasiado fatigado e fosse pagar ao longo da prova essa fadiga. A verdade é que não, teve um dia menos bom no início, mas deu a volta por cima. Quer a trabalhar para o Evenepoel primeiro, quer depois, sendo ele próprio o líder da equipa para a geral, e acaba a prova em grande forma, com uma última semana de excelência que realmente dá crédito para que quando chegar a uma próxima equipa seja líder nas grandes voltas, e tenha o apoio que precisa em seu redor. Especialmente estamos a falar aqui de um ciclista que nos últimos dias veio sempre a recuperar tempo aos seus adversários, subiu vários lugares. Convém não esquecer que ele entrou no top 10 já na terceira semana de competição, antes do dia de descanso, porque o dia de descanso este ano foi à terça-feira, mas entrou só na segunda-feira da última semana é que entrou no top 10. E continuou sempre a cortar a diferença para a frente e ainda subiu ao sexto lugar. Acho que realmente aí dá-lhe um crédito especial, quer por aquilo que tu dizes de realmente a capacidade da última semana, e ele na entrevista também falou um bocadinho disso, da parte de como se sentia muito melhor e muito mais fresco nesta última semana, não tendo passado 15 dias em que todos os dias tinha que ir ao pódio, tinha que ir ao controlo, tinha que ir à conferência de imprensa, e portanto esse desgaste acumulado, ele dizia que sentia nas pernas, sentia que agora tinha recuperado muito melhor este ano e que chegava a ser a semana muito mais fresco, e portanto por esse campo, sim. Falando do seu giro em si e da tal questão da vitória de etapa, o João Almeida, em duas participações no giro, leva 19 top 10 de etapa. 19. Ele fez top 10 em quase metade das etapas em que participou em grandes voltas. Isto realmente mostra um ciclista de uma qualidade enorme e é inegável. E olhando para uma estatística assim, percebe-se que haja tantas equipas interessadas no João e disponíveis para lhe pagar bem. Agora, é verdade que falta uma vitória. Isso é um bocadinho um problema da carreira do João até agora, apesar de curta, mas que não vem só do giro, não é? Mesmo nas outras provas, nós temos visto o João constantemente a fazer lugares entre os primeiros, mas falta-lhe aquela estrelinha da sorte, se calhar, para chegar ao primeiro lugar. É algo que ele terá que trabalhar. É curioso que a De Koenig até seria a equipa ideal para isso, não é? Porque é uma equipa que está muito focada em vencer, mas a coisa não tem corrido tão bem para o João nesse campo. Mas eu acho que não é algo com que ele se deva preocupar. Certamente que ele quererá muito, e estas sucessivas situações em que fica tão perto mas não consegue chegar lá serão certamente frustrantes. Mas eu acho que um ciclista que tem esta qualidade e que vai demonstrando constantemente esta capacidade de estar entre os primeiros, as vitórias mais cedo acabarão por chegar. E muitas vezes até acontece aquela questão do... A primeira é que demora, depois da primeira vem em duas ou três em catadupa. Portanto, eu acho que é frustrante, mas eu acho que o João não tem muito que se preocupar com a forma como tem corrido ao longo do último ano e meio. Se continuar assim, mais tarde ou mais cedo as vitórias vão surgir, porque é um ciclista que tem corrido com excelente qualidade e está claramente a afirmar um lugar entre os melhores do mundo.
Essa tua parte final fez-me lembrar aquela velha expressão do Cristiano Ronaldo, que é como o ketchup, basta começar a sair que depois vem tudo. Esperemos que o João Almeida consiga vencer uma etapa. Já conversamos aqui muito sobre isso, sobre o quão importante é vencer etapas e porque às vezes nós passamos quase esta última semana do Giro, quando se falava de João Almeida, a falar em que posição é que ele podia ficar na geral, se podia ficar em quarto, se podia ficar em quinto, se podia ficar em sexto, se ia ficar em oitavo ou sétimo. Mas eu acho que ele mais que isso quer uma vitória de etapa, quer aquele quadro para emoldurar, para poder pôr na parede do quarto, dele a cruzar a linha de meta e a vencer. Isso é um momento que fica para sempre. Claro, já realçamos o quão importante é ele fazer o lugar que fez por essa questão de afirmação no pelotão, de mercado. Mostrar, eu estou aqui, mas vencer é o ponto máximo que um ciclista pode alcançar. E certamente ele é uma recordação que fica para sempre. Porque a imagem de top 10 no final é só uma lista de corredores lá com o nome. A imagem de um ciclista a passar a meta de braços no ar, a triunfar, é algo que fica para sempre, que não se perde não se perde como o top 10 pode-se ou não perder na memória. Esperemos que o João Almeida alcance essa vitória. Ele agora vai entrar numa fase que tudo indica no seu calendário de descanso. Tem a Vuelta apontado, veremos o que é que acontece até lá. Se ainda correrá outras provas. Ricardo, sem esquecer aqui outros nomes, não falamos dos vencedores das outras duas camisolas. A Juventude ficou para o Bernal, uma vez que ele ganhou a geral, ainda contava para a Juventude. Pontos para Peter Sagan, montanha para Geoffrey Bouchard, e algo que temos visto às vezes nas grandes voltas, e se no Tour até há uma luta pelo prestígio das camisolas secundárias, aqui não houve muita luta. Os vencedores acabaram por ganhar de uma forma até muito, não sei se fácil, mas sem muita luta. O Bouchard, a luta dele, por exemplo, era contra os homens da geral, e ele certamente até ficou mais aliviado quando viu o Bernal a ter a terceira semana não tão boa e que já não iria disputar as vitórias das etapas e já não iria ameaçar na luta pela camisola da montanha. Peter Sagan ganha a sua primeira camisola dos pontos no Giro, para juntar, acho que já tem lá em casa do Tour. Não há muita história para contar destas batalhas pela classificação, pelas classificações secundárias.
Sim, já nem vou falar da camisola da Juventude. Cada vez mais é um apêndice da camisola de líder da geral, mas sim, não houve grande emoção na luta por estas classificações secundárias, até porque pessoalmente eu até tenho a luta pela montanha no Giro como sempre interessante. Há sempre grandes, alguns nomes, principalmente italianos, que apontam esta camisola, mas este ano realmente parecia mais uma, talvez, não sei se pelo Bouchard também já ter ganho esta classificação na volta, parecia mais uma luta pela montanha na volta, em que não há grande história e há sempre apenas um homem que aponta a essa classificação. Eu acho que muito dessa falta de luta também passou pelo percurso, em que faltavam verdadeiras etapas com muitas montanhas, como normalmente o Giro tem, e este ano até tinha também na etapa do Passo Gel, mas acabou por ser anulado o percurso. Com a predominância das montanhas decisivas a coincidir com o final da etapa e com a luta pela geral, o Bouchard acabou por ter a tarefa facilitada e a liderança que ele que ele conseguiu nas primeiras etapas acabou por manter até ao final. Ele que liderou esta classificação desde a nona etapa até à meta. Quanto aos pontos, realmente também o Sagan conseguiu mais uma classificação por pontos, numa grande volta que ainda não tinha conseguido, e com o abandono dos principais sprinters, primeiro do Yuan, depois do Merlier, depois do Nizel, ficou realmente com o trabalho muito facilitado nesta classificação, e apenas tinha que se preocupar com o Tim Olay. E a partir do momento em que alcançou a liderança nos pontos, também se viu uma boa hora para a não estar muito preocupada em anular as fugas e a deixá-los ganhar tempo, de forma a que os pontos fossem roubados para os ciclistas e que não houvesse ilusões para o Tim Olay em tentar tirar a classificação aqui do Sagan. Mas acho que acabam por ser também homens que dão valor a esta classificação de tê-los na lista de vencedores, e esperemos que no futuro venha a haver mais discussão sobre estas classificações, que dão sempre um colorido interessante à prova. E para além destas três classificações secundárias principais, também destaco aqui no Giro que tem uma imensidão de outros tipos de prémios, para o prémio da fuga, que foi para o Simon Pelot, que teve sempre ao ataque, e também para o prémio das metas volantes e da combatividade, que foi para o Dries de Bont. Ele que, para quem não parecesse, para quem não estivesse muito a par destas classificações secundárias do Giro, até podia parecer estranho porque é que ele andava a disputar sprints intermédios nas últimas etapas, mas era precisamente para conseguir a liderança no super combativo, em consideração todos estes pequenos pontos de interesse nas etapas.
Falaste do Sagan e da Bora. Um facto curioso é que o Sagan foi multado na etapa 18, a etapa ligação da Rovereto à Stradella, em que o Alberto Bettiol venceu. Bettiol, outro dos destaques do Giro, com uma excelente vitória de etapa, ele que demonstrou estar sempre com grandes pernas. Mas o Peter Sagan, no momento em que estava a formar a fuga, e depois já ter saído um grupo grande, foi à frente do pelotão meio que bloquear o pelotão, e não se inibiu de dar ali umas palavras mais fortes. Alguns dos homens tentavam ir para a fuga, e os juízes da prova a considerarem que ele estava a intimidar os adversários, e como tal a aplicar-lhe uma multa. Sabemos esta questão do bloqueio das estradas e do controlar as fugas de uma forma mais ou menos agressiva vai às vezes sendo discutida. Até no, lembro-me quando houve aquele caso do Alex Ossett, que publicou nas redes sociais a explicar como é que eles controlaram a fuga na volta à Turquia, e tivemos muita gente a reagir negativamente àquela publicação do Alex Dossett. Só deixar esta curiosidade: o Peter Sagan foi punido com essa multa, não que o afetasse muito, apenas lhe retiraram pontos UCI, não lhe retiraram pontos na camisola dos pontos, não lhe deram nenhuma penalização de tempo na geral. Terminado o Giro, José, pedia-te só uma avaliação global. Não sei se queres destacar mais algum corredor que tenhas gostado, outro no caminho inverso que não tenhas gostado. Que balanço final é que fazes para além daquilo que já fomos comentando?
Foi um Giro interessante. No geral gostei, acho que acabamos por ficar um bocadinho privados, se calhar, de uma melhor discussão na parte final. A partir de certa altura tornou-se um bocadinho previsível, talvez. E eu, encadeando aqui no se que tu já fizeste no início, se o Mikel Landa não tivesse caído, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Eu parecia em excelente forma e a equipa estava claramente em excelente forma. Bom, daquilo que não falamos até aqui, um destaque que eu acho que é preciso fazer é o Vlasov. No último episódio, disse que achava que era provável que ele fosse um daqueles que quebrasse na última semana. A verdade é que ele na última semana não esteve ao nível dos ciclistas do pódio, mas daqueles que andaram ali a lutar pelo top 10 foi sempre dos melhores. Soube muito bem minimizar as suas perdas em todas as etapas e para um ciclista ainda tão jovem, sair daqui com um quarto posto acho que é um resultado soberbo e merece também essa menção. Obviamente ao lado de outros nomes, não é? que estiveram muito bem, já falamos um bocadinho do Caruso, também o ciclista que ganhou nesta última semana, o Alberto Bettiol, que a mim me chamou a atenção, não só por esta vitória de etapa, mas também já me tinha chamado a atenção em dias anteriores, a forma como conseguia estar tão próximo do Jürgen Carty, até tão perto do final, um ciclista que não sobe mal, mas não é um puro trepador e que esteve junto do Carty até bem perto do fim em várias etapas. Portanto, acho que houve aqui vários ciclistas que é que nós para não falar que fizeram um bom giro. Do lado negativo, houve alguns ciclistas que acabaram por passar um bocadinho ao lado. O Elia Viviani acho que é um excelente exemplo. Apesar de não ter havido muitas chegadas para os sprinters, a verdade é que nas que houve não se conseguiu impor e depois uma outra questão que eu queria referir também é da Bardiani, que ainda foi obtendo um outro resultado interessante em etapas através de fugas, mas não sei, acho que estava à espera de um bocadinho de mais, se calhar, e até mais, se calhar, mais do que a Bardiani em si, é o próprio Giovanni Visconti, que esteve no geral muito apagado e costuma ser alguém que vemos tão ativo no giro há anos e anos, mas bom, a idade acaba por não perdoar, acho eu, tem que ser, talvez seja esse o veredito. Foi pena, porque é algo que estamos tão habituados ao longo dos anos e parece que finalmente deixamos de ter este Visconti tão a aparecer tanto nos nossos ecrãs.
Partilho da opinião do Zé em muitos aspectos. Eu acho que o Landa fez realmente muita falta neste giro, principalmente nas últimas etapas, porque eu acho, tendo em conta a forma que toda a Bahrein apresentou, tanto o Caruso como o Bilbao, e também não esquecer o Gino Mader, que até abandonar estava a fazer uma grande prova, e o Moritz também. Eu acho que o Landa realmente tinha aqui um coletivo como se calhar teve poucas vezes à sua disposição, e possivelmente também um estado de forma que lhe iria permitir lutar de igual para igual com o Bernal. Também aqui apontar o Tobias Foss, que começa a confirmar todo o potencial que deu no Tour de l'Avenir há 2 anos, com o primeiro top 10 da carreira e um salvo erro, pelo que eu vi recentemente, um dos melhores resultados do seu país em grandes voltas. E também, claro, não quero deixar de mencionar a prova do Attila Valter, que teve alguns dias de camisola rosa, acabou por aguentar no final um top 15. E veremos como é que o húngaro também progrediu aqui dentro da FDG nas próximas provas. Outro dos momentos que eu também gostei bastante foi da vitória no Zonco Holando do Lorenzo Fortunato, ele que também acaba aqui muito bem no top 20. Tirando a vitória, fez um giro um pouco mal se dando por algumas etapas decisivas, mas para além do Zonco Holando terminou no top 10 da última etapa de montanha e após alguns anos na equipa da Neri Sottoli e da Vini Zabu, para não ser muito mal, as equipas não muito adequadas para a progressão no ciclista. Vamos ver o que é que ele faz aqui na EWO. Ele já tem 25 anos, mas que deu aqui boas indicações para o futuro. Eu quero ver se realmente consegue confirmar daqui para a frente. Em termos de sprints, eu acho que realmente não há como escapar ao domínio do Yuan. Acho que foi o sprinter mais forte aqui da prova. Acabou por abandonar, mas não mancha a sua prestação. E como o Zé referiu, o Viviani esperava-se mais, mas já é um reflexo dos seus 2 últimos anos, desde que foi para a Cofidis. Veremos se ele algum dia virá conseguir voltar ao nível da Quickstep, sinceramente tenho dúvidas. Tal como o Gaviria, que às vezes parece que está de volta aos seus melhores tempos, mas depois também se eclipsa por completo. Não sei se dos seus 2 empates com o Covid ou não, mas esperava-se mais do Gaviria, principalmente quando ele apareceu há cerca de já de 4 ou 5 anos atrás e acabou por nunca confirmar totalmente o que prometia. Veremos se ainda poderá também voltar ao seu melhor ou não, mas esperava mais neste giro, ao qual faltavam alguns sprinters.
passamos do giro e já começa a cheirar a Tour de France, porque já começou o Dauphiné, aliás, ainda não tinha terminado o giro e começou o critério do Dauphiné. Duas etapas, duas vitórias das fugas. A primeira etapa para o Brent Van Moer, da Lotto Soudal. Ele que tinha sido o protagonista na semana passada na Ronde van Limburg, onde ele ia isolado para a vitória. E por uma indicação errada de um comissário, aqueles comissários da bandeira, que normalmente indicam as passagens nos cruzamentos e tudo mais, penso que já dentro do último quilómetro, ou muito perto, ele recebeu a indicação errada e foi pelo local errado e perdeu a corrida. Aliás, depois nem chegou a terminá-la, estava com a meta à vista, mas frustrado, nem terminou essa corrida. Venceu a primeira etapa do Dauphiné. A segunda etapa foi para Lucas Postelberger. É um critério do Dauphiné com um percurso mais ou menos normal àquilo que temos vindo, com um percurso acidentado. O destaque talvez o contrarrelógio da quarta etapa de 16 km, que é algo acidentado, mas que poderá ser importante para a classificação geral. E depois as últimas três etapas de montanha, a chegada na sexta-feira a L'ACP em Chartreuse, no sábado a La Plagne e no domingo a Lesguetz. Na start list os nomes de destaque são principalmente a equipa da Ineos, que se apresenta muito forte, com uma equipa muito semelhante àquela que esperamos ver no Tour, com Thomas Guggenhardt e Richie Porte. Entre outros nomes de destaque temos Miguel Ángel López na Movistar, também Valverde, Kelderman na Bora, a Jumbo com o Kruijswijk, também na Française de Jeu, por exemplo, temos o David Gaudu. Uma start list que não é muito forte, tendo em conta que nos aproximamos do Tour. Não temos nem Pogacar nem Roglic. José, o Pogacar e o Roglic que parece que querem iniciar aqui uma nova moda, porque o Roglic não vai competir até ao Tour. A última corrida que ele fez antes do Tour foi a Liège-Bastogne-Liège. E o Pogacar só vai fazer a volta à Eslovénia, a volta do seu país. Ele diz que opta por essa opção, uma vez que faz assim uma corrida mais curta e com menos deslocações. Com as duas principais estrelas das provas por etapas na atualidade a tomarem esta decisão de cara ao Tour, achas que podem começar a marcar tendência para os próximos anos e podemos começar a ver quer um Dauphiné, quer uma volta à Suíça mais vazios de estrelas daqui em diante, ou será só um teste levado a cabo por estes dois?
Bom, eu acho que é provável que aconteça, é provável que se tente imitar as ideias desses dois, o que não quer dizer nada, não é? Porque a Ineos faz há anos sempre a mesma coisa e há quem tente imitar, há quem tente fazer de forma diferente e mesmo assim derrotá-los continua difícil. Eu acho que o risco que se corre, especialmente o Roglic, é que se alguma coisa corre mal, se houver, por exemplo, uma quebra na última semana, sabemos que depois vai acabar por ser, se calhar, culpabilizado esse programa menos ortodoxo. E acho que, nesse caso aí, já ninguém ia querer repetir. Eu acho que é complicado falar um pouco sobre isso. Eu percebo que se tente coisas novas, mas a verdade é que, para já, o modelo tem funcionado. Nós vimos com o Armstrong a ganhar 7 voltas, vimos com a Ineos a ganhar umas atrás das outras. O modelo não está errado, não é? E portanto, eu acho que percebe-se ainda para mais hoje em dia que é mais facilmente replicável em treino as condições de corrida, que se tenta aqui algo de novo. Mas as provas acabaram por ter sempre grandes estrelas, até porque, se é verdade que nós vemos o Roglic e o Pogacar com esses caminhos mais leves, quer outros dos seus rivais não o fazem, a Ineos tem aqui no Dauphiné uma equipa em peso, por exemplo, mas também os seus gregários, os seus colegas, né? A Jumbo traz Kruijswijk ao Dauphiné, por exemplo, a Emirates traz vários ciclistas que é provável que estejam no Tour. Portanto, acho que apesar de tudo será só uma moda e não acredito que vá mudar muito. Até porque depois também há ciclistas que podem ter essa ambição de lutar por um Tour, mas que também têm a ambição de lutar por um Dauphiné, porque nós sabemos que para lá daqueles dois ou três principais favoritos, os outros têm essa ambição, mas é muito complicado e não podem simplesmente abdicar da possibilidade de ganhar um Dauphiné para pensar num Tour que será cuja probabilidade de ganharem é muito pequena.
No calendário temos também a corrida concorrente da volta do Dauphiné, que é a volta à Suíça, começa dia 6, ou seja, próximo fim de semana, quando estiver a acabar o Dauphiné, está a começar a volta à Suíça. Temos também a volta à Itália de Sub-23, que este ano decidiu abrir ali um pouco o leque e vai permitir a participação de corredores do primeiro ano de elites, de nascidos em 1998, para, de certa forma, compensar aqueles que não puderam estar presentes no ano passado por conta do cancelamento de provas. E temos também a Taça das Nações de Sub-23, que tem a sua... A Corrida da Paz na República Checa, onde estará representada a seleção portuguesa. A seleção vai estar representada por Afonso Silva, Fábio Costa e Fábio Fernandes, Diogo Barbosa, Miguel Salgueiro e Pedro Miguel Lopes, naquela que é o regresso à competição da nossa seleção em corridas da Taça do Mundo de Sub-23, e que é importante para o apuramento para a volta à França do futuro. Terminar recapitulando um pouco daquilo que foram os resultados desta semana em outras corridas. Nós ficamos aqui meios assoberbados pelo giro, mas houveram outras corridas a acontecer. Do lado das senhoras tivemos o Lotto Touringer Ladies Tour, com a vitória da Lucinda Branda, a corredora que dominou a época do ciclocross, a conseguir também na estrada uma vitória importante nesta corrida, superiorizando-se a Lotte Kopeck e Emma Nosegaard. Emma Nosegaard, que tomou-lhe o gosto no Ceratizit Festival Elsie Jacobs e voltou a vencer. Venceu a primeira etapa deste Lotto Touringer e foi líder durante 3 dias. As outras etapas: segunda etapa para Lorena Vives, terceira etapa para Lucinda Brand, quarta etapa para Lotte Kopeck, e quinta etapa voltou a vencer Lucinda Brand. E Lorena Vives venceu a última etapa. Em Portugal também se correu-se o Memorial Bruno Neves, com vitória de Daniel Mestre, e no domingo a volta à Albergaria, a última corrida da Taça de Portugal, com vitória de Luís Gomes, do Kelly Simoltz, o corredor da equipa fiada por Manuel Correia, que assim leva para casa também a geral da Taça de Portugal, Jogos Santa Casa, depois de vencer a terceira prova. Agradecer a todos vocês por estarem desse lado. Obrigado, José. Obrigado, Ricardo, por estarem comigo aqui a comentar. Para a próxima semana já não estamos nesta azáfama do giro. Já vamos poder comentar um pouco melhor aquilo que se passou nas outras corridas. Também voltar a trazer as nossas notícias da semana para noticiar os outros eventos que por vezes nos passam despercebidos. A vocês desse lado, mais uma vez, agradecer por estarem presentes. Convidar-vos, como sempre, a seguirem a Portuguese Cycling Magazine nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Também o nosso site, pcminfanportugal.com/magazine/WP. E já sabem, partilhem o nosso podcast com os vossos amigos, seja no Facebook, seja no WhatsApp, no Messenger, no Telegram, como acharem melhor. E agradecer-vos mais uma vez. Até para a semana.